mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Dona Vilma, o que é que a senhora quer?
Madalena, o Luciano disse que quer falar com você agora mesmo.
E onde está seu Luciano?
No escritório dele. Vamos até lá.
Sim, senhora, deixe só eu abaixar o fogo. Nossa senhora, o que foi isso?
Não sei, mas parece um tiro, não parece?
Eu vim lá do escritório. Depressa, vamos ver.
Nossa mãe! Veja, Madalena. Veja, Luciano.
Ai, meu Deus. Ele deu um tiro na cabeça.
Ei, mas o que foi isso? Ouvimos um barulho como se fosse um...
Não, Luciano, não é possível.
Mas por que será que ele fez uma coisa dessa, gente? Luciano era o tipo do homem incapaz de cometer suicídio?
Olha, minha Nossa Senhora. Ele deu um tiro na cabeça. O revólver está na mão dele.
Mas como foi que aconteceu, Vilma?
Eu não sei, Berenice. Eu tinha estado com ele. Ele até me mandou chamar Madalena. Disse que precisava falar com ela urgentemente. Eu fui até a cozinha e quando eu e Madalena vimos pelo corredor, ouvimos o tiro. Corremos e... encontramos ele assim.
Ah, meu Deus, e agora, gente? O que nós vamos fazer?
Olha, eu acho que o certo é mandarmos chamar a polícia daqui de Cabo Frio.
A polícia? Nossa senhora, vai ser um verdadeiro escândalo. Seu Luciano era tão conhecido aqui em Cabo Frio, toda a grafinada vai ficar empolvorosa.
Eu acho melhor chamarmos alguém que não cause publicidade desagradável em torno do fato.
Mas quem?
Eu não me lembro de nenhum nome.
Ah, meu Deus, e nem eu. Aliás, eu não entendo nada dessas coisas.
Pois eu tenho uma ideia.
Uma ideia?
Qual é?
Vamos chamar o...
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, Três Noivas e um Playboy. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Quem? Quem é que você quer chamar, Berenice?
O inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária?
É uma boa ideia.
Estou de pleno acordo. Luciano deve ter chamado Madalena porque estava desconfiado de que alguém queria matá-lo. Eu não acredito que tenha sido suicídio.
Eu também acho difícil. Com o gênio que Luciano tinha.
Estão de acordo, então, que devemos chamar o inspetor Santos?
Eu acho bom. Assim não vai haver um escândalo muito grande.
Nós vamos telefonar agora mesmo para ele. São 8h05 agora. Até que o inspetor chegue aqui, deverão se passar algumas horas. Não temos tempo a perder.
Mas como vamos achar o telefone do inspetor?
Muito simples. Pedimos auxílio à telefonista. Não esqueça de dizer a ele para não fazer alarde.
Não esquecerei. Aqui está o inspetor Santos.
Bom dia.
Bom dia, inspetor.
Esta é a minha assistente, Suzy.
Prazer. Igualmente.
Então o dono desta casa de veraneio suicidou-se, né? Onde está o corpo?
Na biblioteca, inspetor. Achamos melhor fechar a porta à chave até que o senhor chegasse no
rio. Fizeram muito bem. Onde está a chave da porta?
Está aqui comigo, inspetor. Tome.
Muito obrigado. Por favor, aguardem aqui mesmo enquanto eu e Suzy vamos ao local.
Chamamos o senhor para evitar um escândalo, inspetor. Afinal de contas, Luciano era um homem de sociedade, todos aqui em Cabo Frio o conheciam. Dava muitas festas, recebia gente famosa, artistas e tudo mais.
Eu compreendo perfeitamente. Mas enquanto não examinar o local onde ocorreu a morte, nada posso fazer. Se não estou enganado, há uma suspeita de que houve um crime, não?
Isso mesmo, inspetor. Luciano não era homem que praticasse o suicídio. Todas nós podemos dizer muita coisa a respeito do caráter de Luciano.
Mais tarde. Agora eu e Suzy iremos ao escritório onde está o corpo. Onde fica?
Eu levo os senhores até lá. Venham comigo, por favor.
Com licença.
Casa bacana, não é, chefe?
Todas as casas da vizinhança são mais ou menos assim. Vê-se logo que pertencem a gente de posse, Suzy.
Pois é. A gente dando um duro danado lá no departamento e uma pá de camaradas aqui em Cabo Frio gozando a vida.
A porta é esta.
Muito obrigado. Como é mesmo o seu nome?
Eu me chamo Madalena, sim, senhor. Eu sou empregada. Estou com o seu Luciano já faz 11 anos.
Pode ir, Madalena. Depois falaremos com você com mais calma.
Sim, senhor.
Bom, vamos ver o que há por trás desta porta, Suzy.
O cara deu um tiro na cabeça, chefe. Foi mesmo suicídio.
Calma, Suzy. Nada de precipitações. Não estou gostando nada disso.
Disso o quê?
O rapaz, ao que tudo indica, desferiu um tiro a queima-roupa na têmpora. Mas há um pequeno detalhe que anula tal possibilidade, Suzy.
O quê?
Veja bem a pele em volta do orifício, feito pela bala. Examine com atenção. E então, o que é que você conclui?
Nada. E o senhor?
Eu posso quase que garantir que esse camarada não se suicidou.
Não?
Não.
Mas o revólver na mão dele...
É um truque muito velho usado por assassinos, Suzy. Se o tiro fosse desfechado a queima-roupa, teríamos marcas de pólvora em torno do ferimento. Mas não há marca alguma. O tiro que matou o dono desta casa foi disparado a certa distância e o revólver colocado na mão da vítima depois de morta. Repare na arma, no cano, hein?
Olha só, tem uns risquinhos do lado de fora do cano. O que será isso?
Mais ou menos já faço uma ideia do que seja.
E tem um montinho de cinza de papel queimado aqui no cinzeiro.
Eu já vi. Alguém queimou um bilhete ou qualquer coisa assim. Não vai dar para identificarmos o que estava escrito. Em todo caso, teremos que comunicar o fato ao delegado da jurisdição e pedir a vinda da perícia. Mas antes disso, vamos fazer um reconhecimento minucioso desta sala. Pode haver mais algum indício, não? Deixa eu ver. Todas as janelas fechadas pelo lado de dentro. A sala está arrumada, o que significa que não houve luta.
Ali na parede tem um cofre, chefe. Veja.
Estou vendo, Suzy. Mas não tem sinais de ter sido forçado. Eu não creio que tenha sido roubo o móvel do crime. Vamos ver se há alguma coisa aqui embaixo da escrivaninha, onde se encontra o corpo debruçado.
O que é isso, chefe?
Uma caída embaixo da escrivaninha, entre os pés do morto. Parece uma tampa de lata. Isso mesmo, uma tampa.
E lata de manteiga, chefe. Leia o nome impresso do lado de fora.
Você tem razão. Esta tampa pertencia a uma lata de manteiga. Como terá vindo parar aqui? Vamos tornar a fechar esta sala e ligar para o delegado local. Mas antes disso, perguntaremos às pessoas presentes se sabem o que pode significar esta tampa da lata. Vamos lá, Suzy.
Vamos, chefe.
Não, inspetor. Não sei nada a respeito.
Nem eu, inspetor.
Eu também não.
Que é a tampa de uma lata de manteiga, eu sei. Da marca que usamos.
Está certo. Eu posso fazer uma ligação?
Olha, o telefone está ali mesmo, inspetor.
Com licença.
Alô? É da delegacia? Muito bem. Eu gostaria de falar com o delegado. Muito obrigado.
O delegado? Mas nós não queríamos escândalo.
Ora, o chefe sabe o que faz. Se manca, é o
delegado, bom dia. Aqui fala o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Eu estou aqui em Cabo Frio. Fui chamado para atender a um caso, mas acredito que tenha sido crime, não suicídio, como aparenta. Bom, eu estou comunicando para o senhor e pedindo que venha até aqui e traga a perícia. Onde? É na casa do senhor Luciano de Sá Madruga. Ah, o senhor o conhece. Sabe onde é a casa? Uhum. Muito bem. Estaremos à sua espera. Nesse meio tempo, irei interrogando os presentes. Pois não, delegado, pois não. Aguardamos a sua vinda. Até já, hein? Ele virá o mais depressa possível.
Mas, inspetor, que escândalo. Justamente o que pretendíamos evitar.
Falarei com o delegado pessoalmente e pedirei para que eu fique encarregado do caso. Agora, se fosse possível, eu gostaria de conversar com cada uma das presentes em particular. Existe uma outra sala em que eu posso instalar-me?
É, temos aqui mesmo ao lado a sala de música.
Uhum.
É onde fica o aparelho de som e as estantes com discos. Tem uma pequena mesa e algumas cadeiras.
Excelente. Eu vou, então, em primeiro lugar, conversar com a senhorita Vilma.
Comigo, inspetor?
Sim, tem a bondade de nos acompanhar até a sala de música.
Eu era noiva de Luciano, inspetor.
Noiva? E as outras duas moças?
Bem, Verônica e Berenice também eram noivas dele.
Como é que é?
Mas que sujo, hein, chefe? Três noivas na mesma
calma,
casa.
Calma, essas coisas acontecem.
É, gente fina, né? Essas coisas.
Mas como pode dar-se o caso das três serem noivas do senhor Luciano e se encontrarem ao mesmo tempo nesta casa, senhorita Vilma?
Nós nos conhecemos e sabíamos das relações de Luciano com cada uma de nós. Mas esperávamos que ele se decidisse a casar com uma das três.
E ele não se decidia, não é?
Pois é isso, inspetor. Luciano nos levava na conversa e não tomava uma decisão. Reuníamos quase sempre aqui em Cabo Frio. Criava situações muito embaraçosas para todas nós. Discutia conosco e partia para a agressão mesmo.
Agressão?
É.
Então ele agredia as próprias noivas?
Olha, para ser franco, inspetor, Luciano era um sádico. Ele se divertia em infligir maus tratos às pessoas. A nossa situação parece que o divertia muito. Mas como era rico,
ah,
né?
Ah, sei, sei. O dinheiro. Chegamos a um ponto nervoso. Morto era um homem rico. Um playboy de fama internacional, pode-se dizer. E não tinha parentes, né? Não? Pais? Irmãos?
Não, senhor. Perdeu os pais muito cedo e até a maioridade foi tutelado por um advogado, um amigo da família, que até hoje é seu procurador. É o doutor André Giovanni. O Luciano não tinha parente, não. Era filho único.
E por sua morte, para quem ficaria toda a fortuna?
Bem, o Luciano fez um testamento deixando tudo para nós três e Madalena. Trabalhava para ele faz muito tempo. Tudo em partes iguais.
Bom, pelo que depreendi, a senhorita e a criada que encontraram o corpo, não é mesmo?
Uhum, sim, senhor.
E não havia mais ninguém no escritório?
Não, senhor. Depois é que chegaram Verônica e Berenice assustadas com o tiro e os nossos gritos.
Eu reparei que existe uma outra porta naquele escritório. Para onde conduz?
Ah, é a porta de um banheiro particular que o Luciano usava quando se fechava no escritório. Para ler ou outra coisa qualquer.
Um banheiro privativo. Muito bem. Quando foi a última vez que a senhorita viu seu noivo?
Hoje mesmo de manhã, por
hoje?
Volta... É, por volta das 8 horas, mais ou menos. Eu estive com o Luciano no escritório. Ele me pareceu tanto preocupado ou mesmo assustado com alguma coisa.
Assim? Com o quê?
Olha, o céu certo, inspetor. Ele me pediu que fosse chamar Madalena na cozinha porque queria ter uma conversa muito séria com ela.
Uma conversa séria? Uhum. A respeito de quê? A senhorita não faz uma ideia?
Não, senhor. Eu fui chamar Madalena. E quando viemos da cozinha para o escritório, ouvimos o tiro. Foi então que corremos e encontramos o Luciano morto.
E não saiu ninguém do escritório?
Não, senhor. A porta estava apenas com um trinco e as janelas fechadas. Se alguém saísse pela porta, eu e Madalena teríamos visto. E por uma das janelas, não teria tido tempo de fechar. Olha, mesmo as janelas se fecham com trincos internos, como o senhor deve ter notado.
Sim, eu compreendo.
Decidimos, de comum acordo, apelar para o senhor, para evitar um escândalo de séria repercussão.
E a senhorita tomou a deliberação de trancar o escritório, não foi?
Isso mesmo, inspetor.
Uhum.
Portanto, ninguém poderia ter saído ou entrado depois da morte de Luciano.
Uhum. Mas uma coisa me causa espécie.
O quê?
A tampa da lata. Tem certeza que não a tinha visto antes? Uma tampa de lata de manteiga pequena de 2 quilos?
Não, senhor. Eu nunca vi e nem sei mesmo o que é que ela estava fazendo aqui dentro do escritório. Eu não faço a mínima ideia.
Está certo. Obrigado por tudo, senhorita. Agora falarei com a criada. Madalena trabalhava na casa há muitos anos e deve saber alguma coisa. Pode retirar-se e mande-nos a empregada.
Sim, senhor.
Ela até que é bonitinha, né, chefe?
Você achou?
É. Aliás, todas as três são bonitinhas, né?
Cada uma no seu gênero. Vilma, loura e esguia como um manequim. Verônica, pequenina e morena. Berenice, uma ruiva do tipo intelectual. E aqueles óculos lhe aumentam ainda mais a aparência de intelectual. Três tipos muito diferentes entre si. Pelo visto, o falecido senhor Luciano era um playboy indeciso.
Dá licença, espera.
Ah, entra, Madalena. Fecha a porta, por favor. Sente-se.
Com licença.
Madalena, eu sei que você trabalhava na casa faz muito tempo.
11 anos, inspetor.
11 anos. Sei também que é de toda confiança.
Ah, graças a Deus. O senhor Luciano me conhecia muito bem. Coitado. Não era tão mal como parecia. Pelo menos para mim, sempre foi um bom patrão. Coitado, morrer assim. Que coisa terrível, meu Deus.
Há um detalhe no caso que eu não entendo, que talvez você me pudesse explicar. Aquela tampa de lata de manteiga.
Aí eu não sei de nada, inspetor. Eu não compreendo como o senhor pôde encontrar aquela tampa lá no escritório do seu Luciano.
Você não costumava guardar latinhas vazias para alguma outra utilidade?
Sim, senhor. E as latas de manteiga de 2 quilos que gastamos aqui em casa servem para muitas coisas. Depois de limpas e secas, é verdade.
Claro, claro.
Eu guardo algumas no armário de dispensa, mas...
E não deu por falta de nenhuma?
Espera aí. Sim, agora que o senhor falou, eu me lembro. Eu tinha 4 latinhas limpas e preparadas para alguma utilidade. Agora só estão 3 no armário. Uma desapareceu.
Certamente a lata cuja tampa encontrei no escritório do seu patrão, não é?
Eu já não entendo mais nada, inspetor.
Está claro que não foi suicídio, sim crime, Madalena. Agora, eu lhe pergunto uma coisa.
Se eu souber responder...
Você não desconfia de quem pode ter cometido o crime?
Bom, eu não posso dizer assim quem foi, mas eu aposto que foi uma daquelas 3 moças.
As 3 noivas?
É, isso mesmo, moça. Eu nunca vi uma coisa dessas. Um homem noivo de 3 moças ao mesmo tempo e todas 3 dentro da casa nos fins de semana. Olha, eu sempre achei uma falta de vergonha. Mas como eu não passo de uma criada, ficava no meu canto.
Pelo que conseguimos apurar, o crime deve ter ocorrido por volta das 8 horas, mais ou menos, né? Onde estava você nesse momento?
Isso já disse. Eu e dona Dilma vínhamos vindo da cozinha para o escritório quando vimos o tiro. Foi então que corremos.
Isso dá um hábito tanto a você quanto a senhorita Dilma. Existe mais alguém na casa além das 3 noivas do seu patrão e de você?
Ah, tem sim, senhor. Tem o Ayrton.
E quem é o Ayrton?
É uma espécie de caseiro, sabe? Ele mora num puxado lá nos fundos. Da janela do escritório a gente vê.
De uma das janelas do escritório, quer você dizer, não é?
É isso mesmo. Aquela última, do lado esquerdo.
Bom, a janela dá para perto da casa desse tal Ayrton. Se as janelas estavam fechadas... Enfim, de qualquer modo, eu preciso conhecer esse caseiro.
Eu não sei de nada, não, senhora. Eu sempre acordo cedo, sim, mas justamente hoje eu dormi até mais tarde. É que houve uma festinha aqui ontem de noite, o senhor sabe, né?
É, uma festinha? Em Balo?
É, uma das muitas festas que o senhor Luciano costumava dar nos fins de semana. Terminou de madrugada. Não, quer dizer, de manhã mesmo. Pode foi que foi de manhã, rapaz, 5 e tanto. Por isso eu não dormi bem durante a noite e aproveitei para descansar até mais tarde. Eu fiquei apreciando a festinha no Sereno.
Mas já soube o que aconteceu, não soube?
Sim. A Madalena veio até aqui e me contou. Mataram o seu Luciano.
E você não faz uma ideia de quem possa ter sido um criminoso, Ayrton?
Não, senhor. Eu não suspeito de ninguém. Eu não entrei na casa ainda hoje.
Seu patrão parece que não era uma pessoa muito simpática.
Eu sei o que o senhor quer dizer. Ele só tratava bem mesmo a Madalena. Aliás, eu nem sei por que milagre. Até comigo, virava e voltava, criava um caso. O senhor sabe, um dia, ele me encheu tanto a minha paciência que eu tive vontade de meter a mão na cara dele. e pedia minhas contas. Bom, depois eu pensei melhor, né? O trabalho aqui é moleza e ele pagava bem. Não está fácil hoje em dia a gente encontrar assim um bom trabalho, com casa e comida, e um bom ordenado ainda por cima. Por isso eu fui levando. Agora, que ele merecia um estapa, merecia mesmo.
Posso concluir então que você não gostava muito do seu patrão?
É, não adianta mesmo mentir pro senhor, não. Não gostava dele, não, senhor. Mas pelo dinheiro, eu ia ficando aqui.
É, os ricos nunca se mancam, né? Pensam que só porque têm dinheiro e pagam bem, são queridos. Mas na maioria das vezes, são até detestados.
O seu Luciano parecia gostar da Madalena. Mas de vez em quando, também dava um coice nela. Ela é que não ligava. Madalena é uma santa, inspetor. Eu não aturava o camarada durante tanto tempo. 11 anos.
Está bem, Ayrton, está bem. Não sai de casa, está ouvindo? Talvez precisemos falar com você novamente.
Não vou sair, não. Não vou sair mesmo, não. Não tenho nada para temer. Estaria aqui no meu cantinho, inspetor. Eu não vou fugir, não. Fugir por quê? Não fui eu quem matei o patrão? Com certeza foi uma das suas noivas.
Claro que eu tenho um álibi, inspetor. Mas isso é preciso?
De certo modo, sim.
Na hora em que ouvimos o tiro, eu e Berenice estávamos juntas. Eu e ela passamos as primeiras horas da manhã no mesmo quarto.
As primeiras horas da manhã? E o resto da noite?
À noite não dormimos, inspetor. Houve uma festinha aqui.
Ah, sim, sim, é verdade. Houve uma festa. Tinha muita gente?
É, mais ou menos. Alguns moradores daqui de Cabo Frio, alguns amigos de Luciano, artistas de TV e de cinema. Uma pintora, um compositor. Luciano conhecia muitos artistas, inspetor.
Até que horas foi a festa?
Ah, até às 5 da manhã. Todos foram embora e somente eu, Vilma e Berenice ficamos aqui. Luciano não estava num dos seus bons dias. Tinha bebido bastante e quando ele bebe...
Eu ouvi dizer que seu noivo era um sádico. Isto é verdade?
É, infelizmente é verdade, inspetor. Luciano gostava... Ele tinha prazer em maltratar as pessoas, principalmente nós três. Só a situação em que ele nos colocou já é uma prova de seu mau caráter.
Você sabia que ele possuía uma arma?
Ah, sim, sabia. Luciano, sempre que podia, exibia aquele revólver que guardava na gaveta da escrivaninha.
Aquela escrivaninha do escritório, não?
É, sim, senhor.
Eu me espanto de ver a calma com que vocês três encaravam a situação dele manter 3 noivas sob o mesmo teto.
Talvez seja porque, na realidade, nenhuma de nós o amasse, inspetor. Dá para entender?
Ah, essa é boa. Não gostavam do cara e estavam noivas dele. Olha, veja você.
É, Luciano era muito rico e... Bom, o senhor me entende, não é, inspetor? Era um negócio como outro qualquer.
Ah, sim, entendo. O dinheiro obriga as pessoas a aturarem muita coisa.
É, mas eu é que não aturava, não. Arrumava um banzé daqueles e o cara tinha que escolher uma das três. Quer comigo, não, hein? É pau, pau, queijo, queijo.
Pão, queijo. O que é isso? Pão, pão, queijo, queijo.
A gente se acostuma a um modo de vida e a um certo luxo, né? Depois é difícil abrir mão disso tudo de uma hora para outra.
Eu compreendo, senhorita Verônica. Pode retirar-se. Vamos interrogar a terceira noiva do morto.
Berenice?
É.
Ela se julga melhor do que todas nós.
Por quê?
Só porque é metida em a intelectual, conhece literatura e outras coisas que a mim não interessam.
É. Cada qual na sua.
É, se não precisam mais de mim, eu vou lá para o terraço tomar um banho de sol. Aliás, hoje, por acaso, está fazendo um dia lindo, né? Eu preciso aproveitar. Com licença, inspetor.
Pois não?
É, ela é bonitinha, né, chefe?
Você achou, é?
Achei. Bom, mas parece fria como uma pedra de gelo, né? Pelo modo como se refere ao noivo assassinado.
3 aventureiras correndo atrás de um marido rico, Suzy.
Existe
muito disso na alta sociedade. O amor vem em plano inferior. Em primeiro lugar está o dinheiro.
O senhor tem toda a razão, Estevão.
Hoje
em dia, o que importa realmente é o dinheiro. All is money.
É, senhorita Berenice, né? Sente-se, por favor, sente-se.
Obrigada.
Mas feche a porta antes, por favor.
Ah, sabe... Eu estou muito excitada com tudo isso, inspetor.
É mesmo?
Eu sou fã incondicional dos romances policiais. Li tudo de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Eu não sei se o senhor sabe...
Claro, claro. São clássicos do romance policial.
Pois é. Por isso eu estou interessadíssima no assassinato de Luciano. Porque foi assassinato, não é mesmo? Sim, tudo leva a crer que foi, não?
Posso quase que afirmar que sim.
Mas é muito emocionante. Eu nunca pensei que me visse um dia envolvida num crime de morte... Ai, que fascinante.
Não tem medo, não?
Medo?
É.
Mas de quem, inspetor? Eu tenho certeza de que não fui eu. Portanto, sabe?
Fui eu quem deu a ideia de chamar o senhor.
Ah, sim, muito obrigado pela confiança em mim depositada.
Eu sou louca por esses policiais, esses casos, não é? E há muito acompanho os seus trabalhos pelos jornais. Ai, eu não ia perder a oportunidade de me defrontar com o famoso inspetor Santos do Departamento de Polícia Judicial.
Muito obrigado, senhora. Eu soube que durante a festinha de ontem à noite, o senhor Luciano bebeu um pouquinho além da conta, certo?
Nem me fale. Luciano bebeu como nunca. E como sempre, criou problemas, não é?
Com quem?
Comigo. Ele sempre que enchia a cara tirava uma de nós para a vítima. De ontem fui eu. Imagine o senhor que Luciano pôs uma música muito alta e cismou que eu teria que fazer striptease na frente de todo mundo.
Mas o que é isso?
Que horror! Não diga uma coisa dessa, inspetor. Eu me recusei, é claro. Afinal, o que ele estava pensando que eu sou? Daí a discussão. Aí ele quis me agredir. Então eu lhe dei um tapa na cara. Então ele partiu para cima de mim, dizendo uma série de coisas horrorosas. Queria me bater, mas não deixaram, não é? Também, pouco tempo depois, ele sossegou. Ficou numa poltrona com um copo na mão, estatelado, até o fim da festa. Eu estraguei a festa dele.
E a senhorita, para onde foi quando terminou a festinha?
Aí fui lá para cima, para o quarto de Verônica. Via de regra, ficamos no mesmo quarto, mas nem chegamos a nos deitar. Trocamos de roupa apenas e estávamos conversando sobre os acontecimentos da noite, não é? Quando ouvimos o tiro que descemos correndo. Foi então que encontramos Luciano morto. Madalena e Vilma já estavam no escritório. Aliás, a Vilma foi dormir no quarto do Luciano, não é?
É, bonito noivado, hein?
Que é isso?
Desculpe, chefe, saí sem querer. Não, mas ela tem razão, ela tem razão. Mas o Luciano era assim mesmo. Como era rico, todos o aturavam. Era uma peste. Frívolo, sádico, vaidoso. Para ser honesta, eu não sei qual o defeito que ele não tinha. Creio ter sido prática e sucinta, não, inspetor?
Perfeitamente, sim. E eu lhe agradeço a colaboração.
Estou dispensado, então?
Sim, sim. Pode retirar-se.
Muito obrigada.
É, ela é a mais bonita das três, a meu ver. Aliás, o óculos até que lhe cai bem, lhe dá um charme diferente, né, chefe?
Todas as três são muito bonitas. O senhor Luciano tinha bom gosto, mas não se decidia por nenhuma, né?
Oh, ele também tinha dinheiro, né? O que é muito importante. Uma noiva já é despesa dessa. Imagine três, imagine, chefe.
Eu lhe faço uma pergunta, Suzy. Qual das três será a culpada? Ou será que agiram de comum acordo?
Pois é.
Para matar o noivo e receberem a herança. Todas tinham um motivo.
É.
Este caso só será desvendado se apelarmos para a eliminação.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Três Noivas e um Playboy.
Bem, Suzy, agora que o delegado e os peritos já se retiraram, passando o caso definitivamente para as nossas mãos, vamos voltar a examinar esse escritório com maior atenção. Né? O corpo já foi removido e assim podemos trabalhar sem problema.
Pois é, olha aí, chefe, eles levaram até a cinza de papel que estava no cinzeiro, chefe. Olha só, será que vão conseguir alguma coisa com aquilo?
Eu não sei o certo, Suzy, mas é bem capaz. Agora uma coisa eu lhe digo.
O quê?
Acabo de fazer uma descoberta que talvez tenha muita importância.
Uma descoberta, chefe? E qual foi?
Veja este pequeno bloco de anotações aqui em cima da escrivaninha. Arrancaram a página de cima.
É.
Provavelmente o papel que estava queimado no cinzeiro. Mas a página que ficou guarda indelével a marca do que foi escrito. Veja só.
É mesmo, chefe. Aqui tem um I e um M. O que será?
É bem possível que antes de morrer a vítima tenha arriscado estas duas letras no bloco para dar uma pista de seu assassino. E.M. O que quererá dizer? Um nome ou uma sigla qualquer?
Oh, essa agora é de lascar, hein, chefe?
Ela não vale a pena quebrar a cabeça, Suzy. Mais cedo ou mais tarde acabaremos por descobrir o significado destas duas letras.
Acabaremos não, chefe. O senhor é muito gentil. Eu não acabarei nada. O senhor sim é que é sempre o máximo. Descobre tudo. E eu, ó, vou nas suas águas.
Creio que já vimos o suficiente aqui. Vamos passar a outro lugar.
O quarto do morto, por exemplo, chefe?
É.
Onde ele dormiu com uma das noivas?
Não, Suzy. Antes de mais nada, eu quero dar uma olhada lá fora, no jardim e no quintal. Talvez encontremos alguma coisa debaixo de alguma dessas janelas.
Ali é a casa do Ayrton, chefe.
Eu sei. Mas não é para a casa que eu estou olhando, Suzy.
Hã?
Sim para uma coisa caída entre as folhas. Vamos ver o que é. Será que o meu palpite estava certo?
Uma lata, chefe. Olha só.
É, isso mesmo, Suzy. A lata de manteiga a qual pertence aquela tampa que encontramos no escritório.
O senhor está aí, inspetor? Alguma coisa?
Sim, Ayrton. Talvez você nos possa dar uma explicação.
A respeito de quê?
A respeito dessa lata vazia de manteiga que encontramos aqui, ao lado de sua casa, entre a folhagem.
Uma lata?
É.
Mas eu nunca vi essa lata aí, não. Ou melhor, parece que a Madalena costuma juntar uma lata dessa aí parecida com essa lá na dispensa, senhor.
E você não sabe como esta lata veio parar aqui?
Não faço a menor ideia. Eu não julguei.
Logo ali fica uma das janelas do escritório do seu patrão. E a lata apareceu aqui embaixo.
É verdade.
Você não acha que esta lata poderia ser atirada até aqui através daquela janela, Ayrton?
Bem, podia, né? Mas eu não sei de nada, não, senhor. Eu não estive no escritório.
E tem mais uma coisa. A lata cheira a pólvora queimada. É um indício muito importante.
Indício? Pô, mas eu não compreendo onde é que o senhor quer chegar, inspetor.
Eu gostaria de saber o que foi que queimaram dentro desta lata, Ayrton.
Desde que fechamos o escritório, eu não me separei da chave um só momento. Ninguém tornou a entrar lá depois que encontramos o Luciano morto.
Portanto, se a lata esteve naquele escritório onde encontramos a tampa, foi atirada para fora antes do corpo ser encontrado. Talvez mesmo no momento em que o tiro foi desferido. Quando você e Madalena deram um alarma, as outras duas moças estiveram no escritório, não foi?
Sim. Berenice e Verônica chegaram correndo e começaram a falar com nervosismo, a chorar. A Berenice até ficou mais tempo lá dentro, chorando junto ao corpo do Luciano. Mas a Verônica voltou, levantou-se e levou para o quarto lá em cima. Eu então fechei a porta à chave.
Depois disso, ninguém mais entrou no escritório, nem Madalena?
Não, senhor, nem Madalena. Depois que ligamos para o senhor, fomos todas para cima e só descemos quando ouvimos seu carro chegar.
É verdade, inspetor. Ninguém entrou mais naquele escritório. E depois, quando eu estive ao lado do corpo, tanto Verônica como Vilma estavam presentes. Madalena também. Todas viram que eu não mexi em nada.
Não, eu não estou acusando de coisa alguma, senhorita Berenice.
Mas pelas palavras de Vilma, o senhor poderia pensar que eu estive...
É, Berenice está falando a verdade, inspetor. E Vilma também. Ninguém tocou em nada. Subimos e só descemos pouco antes do senhor entrar nesta casa.
E depois, quem sabe? Talvez a lata não tenha sido atirada lá fora por uma das janelas, não é?
Eu não sei, Madalena. Eu acho pouco provável que tenha sido de outra maneira. Lembre-se de que a tampa da lata estava no escritório.
Alô? Sim, é daqui mesmo, sim, senhor. Com quem? Ah, senhor, um momentinho, por favor. É para o senhor, inspetor.
Para mim? Ah, muito obrigado. Alô? Sim, ele mesmo. Ah, sim, pode dizer. Sei. Estou entendendo, senhor. Está bem. Muito obrigado, hein? Era o resultado da perícia médica. Luciano morreu quase, mas não instantaneamente.
E isso tem alguma importância, inspetor?
Muito, Berenice. Isso quer dizer que foi mesmo ele quem escreveu as iniciais I.M. naquele bloco de notas.
I.M.?
É.
Que coisa misteriosa. O que poderá dizer?
Pode ser coisa antiga. Não pode, inspetor? O Luciano sempre tomava notas naquele bloco.
Sim, pode ser coisa antiga, mas... Não, eu não creio que seja. Aquelas duas letras têm alguma ligação com o crime. Não minta, Ayrton. Tem uma testemunha que viu você fora de casa antes das 9 horas da manhã.
Madalena, não é? Sabia que ela tinha me visto e não ia tardar a contar tudo pro senhor.
Madalena não vai com a minha cara. Diz que eu não tenho pinta de caseiro, que eu não gosto de trabalho. Coisa de mulher velha e chata.
Não, isso não vem ao caso. O importante é você nos contar a verdade.
É, eu acho melhor mesmo para não ficar muito enrascado com o senhor. Eu estava acordado, sim, senhor. E vi a lata de manteiga voar pela janela fora e cair naquele canteiro atrás das folhagens.
E quem atirou a lata pela janela?
Bem, isso eu não sei, não, senhor. Eu juro que não sei.
Você está mentindo, rapaz. Forçosamente deve ter visto.
Eu não vi. Bom, ou melhor, eu vi apenas um braço. Um braço de mulher.
E nesse braço não havia uma pulseira, um relógio, algo que pudesse identificá-lo?
Não, senhor, não tinha nada, não, senhor. Era um braço apenas que podia pertencer a qualquer uma das três noivas do patrão.
Muito bem, você está detido, Ayrton.
É? Detido?
É, detido, sim.
Mas o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada.
Isso mesmo, não fez nada. Nem ao menos tentou nos ajudar. Está detido para averiguações.
Passa as algemas nele,
não,
chefe?
Não é necessário, Suzy. Não creio que Ayrton tenha interesse em fugir. Isso só pioraria a sua situação, que já não é boa. Ele é uma testemunha importante.
É, eu não vou fugir mesmo, não. Fugir para quê? Para ser apanhado logo adiante e me rascar ainda mais do que já estou? Eu não vou fugir, não.
Acho bom. Quando eu sair daqui, você irá conosco para a delegacia. Até lá, mantenha-se por perto. Você ainda não disse tudo o que sabe.
O senhor acha que ainda vai encontrar alguma coisa aqui no escritório, chefe?
É, nunca se sabe. Estou pensando, Suzy, estou pensando.
É, eu também, né? Olha só a minha cuca, como faz barulho.
No quê? O que é que você está pensando?
É, naquele cara, o Ayrton. Boa pinta, bonitão mesmo. Com aquele tipo, o que não deve faltar é dona até de dinheiro dando em cima dele, chefe. E, no entanto, fica aqui como caseiro. Estranho.
Talvez Ayrton tenha algum interesse em manter-se escondido. Quem sabe, né? Curioso deixar dois palitos de fósforo no cinzeiro.
Pois é, eu também reparei, né? Bom, mas isso não deve ter importância, não é, chefe? Foi para queimar o papel, né?
Talvez tenha importância, Suzy.
Hã?
Realmente, um dos palitos pode ter sido usado para queimar a página de cima do bloco, onde o morto escreveu aquelas duas letras. E o outro?
Está procurando alguma coisa, chefe?
Estava, Suzy, mas já encontrei.
O que foi?
O nome da criminosa.
O senhor já sabe quem foi que matou o cara?
Eu sei. Você nem compreende por que não vi isso há mais tempo. O nome da assassina está escrito aqui neste bloco, Suzy. Só agora foi que eu compreendi tudo. Bastava virar o bloco ao contrário.
O que, inspetor? O senhor já sabe quem foi o culpado?
Sei. E por isso reuni todos vocês aqui enquanto a minha assistente dá uma busca lá por cima.
Eu não tenho nada a ver com o caso, não, inspetor. Eu não matei o patrão. Foi uma delas. Eu estou inocente.
Eu sei, Ayrton. Eu sei. Mas você talvez saiba quem foi. Está escondendo o jogo. Tenho quase que a certeza de que você sabe que foi Vilma quem cometeu o crime.
Vilma?
Mentira. Eu não matei Luciano e nem podia. Pois se eu estava com Madalena no momento em que deram um tiro...
No entanto, as duas primeiras letras de seu nome ficaram marcadas no bloco de anotações.
Duas letras do meu nome?
É.
Mas o senhor mesmo disse que as letras eram I e M. Meu nome começa por W.
Exatamente. I e M, ao contrário, não lhe sugerem nada. Eu estava olhando o bloco na direção contrária àquela em que o morto o deveria ter colocado ao escrever as duas letras. Não eram I e M... E sim, W e I. As primeiras letras do seu nome, Vilma. Certamente ele começou a escrever seu nome, mas morreu antes de terminar. Na realidade, todas as três tinham medo e vontade de se verem livres do Luciano. Mas você, Vilma, que tem mais iniciativa, é que planejou o assassinato. Tinha tudo planejado. E apanhou a lata de manteiga vazia lá na despensa. Pela manhã, quando o Luciano foi para o escritório, você o acompanhou. Sabia onde estava o revólver do seu noivo. Todas sabiam. Apanhou a arma, adaptou-lhe um silenciador e disparou um tiro certeiro à curta distância, mas não a queima-roupa. Ferido de morte, Luciano ainda tentou escrever seu nome no bloco, mas morreu depois de rabiscar as duas primeiras letras. Você viu, uma arrancou a folha do bloco e a queimou no cinzeiro. Depois, sem reparar nas marcas em baixo relevo que ficaram no bloco, você retirou o silenciador do cano da arma que colocou na mão do seu noivo. Foi a rosca do silenciador que deixou aquelas riscas no cano da arma.
Mentira! E o tiro que nós ouvimos? Eu e Madalena ouvimos o tiro.
Você simplesmente colocou uma bombinha acesa dessas de São João, com um pavio comprido dentro da lata de manteiga vazia e fechada, e deixou-a na borda da escrivaninha. Saí então do escritório fingindo que Luciano ainda estava vivo e tinha mandado chamar Madalena na cozinha. Justamente quando vocês duas iam para o escritório, a bomba explodiu dentro da lata, fazendo o ruído que um tiro faria. Todas acorreram nervosas, tão nervosas e espantadas, que ao encontrar o cadáver, ninguém reparou na lata de manteiga que deveria estar caída aos pés da escrivaninha. Mais tarde, você, que era a única que ficava com a chave do escritório, aproveitou o momento em que Verônica e Berenice estavam lá em cima e Madalena na cozinha para voltar ao escritório sem ser vista e atirar a lata pela janela. Mas não conseguiu, na pressa, encontrar a tampa da lata que caíra entre os pés de sua vítima.
Ah, o senhor tem muitas explicações, mas não tem nenhuma prova contra mim, inspetor. Não tem provas. E sem elas, nada feito.
Olha a prova chegando, chefe.
Prova? Mas que prova?
Pelo que vejo, você encontrou o silenciador da arma, né, Suzy?
É isso aí, chefe. Estava lá em cima, numa gaveta do quarto do morro.
Ah, isso não prova nada. Esse silenciador também era do Luciano.
E o fato de alguém ter visto você atirando a lata pela janela também não prova nada?
Quem foi que... Ah, ninguém me viu, não.
Engana-se. Ayrton, o caseiro, a viu perfeitamente, embora tenha me negado este fato. Mas depois de devidamente apertado na delegacia, tenho certeza de que ele acabará contando a verdade. Eu vou mandar o Jorjão conversar com ele.
Não. Eu não quero encana sem culpa, não. Ouvi sim, inspetor. Foi ela. Foi ela mesma quem jogou a lata pela janela. Eu vi o braço da Vilma.
Cretino! Não podia ficar com a língua dentro da boca, idiota! Pode ganhar muito com isso.
Pelo menos vai ganhar mais do que você. Ayrton, embora a meu ver estivesse tramando fazer chantagem, não levou a cabo o seu intento e nada podemos provar contra ele. Já você está irremediavelmente perdido. Ele viu você atirar a lata pela janela às 9 horas, uma hora depois do crime, certo?
É sim. O senhor me apanhou mesmo. Foi tudo como o senhor disse. Eu pensei que tudo saísse certo. E agora...
Agora você vai para a cadeia. E Berenice, Verônica e Madalena vão receber a herança um pouco aumentada, já que você perde o direito à parte de cadeia. Os criminosos nunca se podem beneficiar dos resultados de seus crimes. Você matou seu noivo por ambição e não verá um só níquel do quanto lhe deixou.
É. Todo mundo entra na gaita.
Você perdeu seu tempo ocultando o que sabia. Não vai ganhar um tostão furado. E ainda na certa perderá um emprego. Castigo anda a cavalo, meu caro. Bom, Suzy, vamos andar? Você vem conosco, Vilma. Quanto às demais, passem bem e bom proveito. Vocês tiraram uma sorte grande, meninas.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Três Noivas e um Playboy. Estiveram em cena os artistas Vilma Carmen Dolores, Madalena Célia de Castro, Verônica Maralise, Berenice Amélia Ferreira, Ayrton Laio Júnior, Suzy Lourdes Santana, Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Contra-regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos, sonoplastia José Marques. Ensaio e direção de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério. Um patrocínio Bis Lacta. Tudo que é gostoso, pede Bis. Boa noite.